Essa é a nossa aula número 11 do curso de Semiótica e Sistemas Inteligentes. A gente vai estar, nessa aula de hoje, falando de um tema que ele continua ainda dentro do tema da semiótica estruturalista, mas que ele tem uma dimensão um pouco mais abrangente do que todas as propostas semióticas que a gente viu até agora, né? Nós vamos estar estudando aí a semiótica de Julian Greimat, né, que viveu aí de 1917 a 1992 e que foi aí um dos principais colaboradores da chamada Escola Semiótica de Paris. Ele tem como grande trabalho, como grande contribuição à semiótica, né, o seu livro sobre semântica estrutural, de 1966, aonde ele faz um estudo do discurso, né? E é aqui que talvez a gente consiga compreender melhor por que essa semiótica do Greimat ela é especial e ela é tão diferente das outras propostas semióticas estruturalistas que a gente viu até agora. Por quê? Porque, ao contrário da proposta de Saussure, de Helmslev e até um pouco a proposta dos funcionalistas, a proposta de Greimat ele visa analisar não somente signos isolados, né, ou palavras, ou imagens, ou coisas que estão sozinhas, mas ele vai tentar desenvolver aí o que seria uma semiótica do discurso, né, ou da narrativa, ou seja, são sequências de signos, tá certo? Ou eventualmente composições bastante sofisticadas e bastante complexas de signos, que estariam trazendo algum tipo de significado. Então, vocês reparam que aí é que está a diferença da semiótica de Greimat das outras semióticas estruturalistas anteriores, né? Desde Saussure até os funcionalistas. Greimat vai estar interessado, então, em entender, por exemplo, como que você consegue pegar uma série de signos para compor uma frase. Como que você vai pegar uma série de frases para compor um argumento? Como é que você vai compor uma sequência de argumentos para gerar um texto, né? E por aí vai. Quer dizer, ele está preocupado em, bom, como que a gente é capaz, então, de analisar semioticamente a geração de grandes produções de conhecimento, né? Na forma de grandes textos, né? Ou até, se a gente quisesse, a gente poderia estar analisando isso sob o ponto de vista do desenvolvimento até de ideias de um pensador, por exemplo. Vamos imaginar um pensador que tenha várias publicações, né? Como que essa sequência de publicações ela acaba tendo algum tipo de coerência e acaba trazendo algum tipo de conhecimento aí para a comunidade, tá certo? Então, é isso que vai diferenciar o Greimat dos outros semioticistas estruturalistas, tá? Ele vai dizer para a gente, basicamente, que aquilo que ele vai identificar como sendo estrutura narrativa, ela vai se manifestar em qualquer tipo de texto. Seja esse texto um parágrafo, seja esse texto um livro, seja esse texto a obra de uma vida. Tá certo? Nesse sentido, a gente vai entender que Greimat vai tentar expandir o significado da palavra semiótica, né? Ele não vai estar mais se referindo a uma teoria dos signos, como algo que esteja teorizando somente signos isolados. Mas ele gostaria que esse termo semiótica fosse abrangente o suficiente para estar incluindo toda uma teoria da significação. Não basta ter um signo isolado, né? Eu quero ter uma significação como um todo, né? Como uma obra completa, tá certo? E ele vai dizer mais, ele vai dizer que a semiótica ela somente se torna realmente operacional quando ela faz as suas investigações tanto em um nível acima quanto num nível abaixo do conceito de signo. Tá certo? Então não basta, né, para você falar em semiótica se situar somente no nível do signo. Você tem que entender coisas que são menores do que signo e coisas que são maiores do que um signo, né? No nível inferior, uma decomposição estrutural do signo vai produzir aqueles elementos analíticos que ainda não são signos, aquilo que a gente viu como figuras lá no estudo de Helmslev, né, no estudo dos funcionalistas. Tá certo? No nível superior, que é onde a grande contribuição de Greymar se insere, a agregação de signos, né, que ele vai entender e vai estar chamando de unidades textuais, vai produzir entidades semânticas que são mais do que signos. Tá certo? Seriam coisas que são além de signos. Tá? Embora o Greymar ele estude de uma maneira bastante contundente a ideia de texto, a gente tem que entender o seguinte: texto, para Greymar, não é somente texto escrito. Não é somente texto falado. Tá? Ele vai tentar entender esse conceito de texto, por exemplo, por meio de uma linguagem gestual. Ele vai tentar entender esse conceito de texto, por exemplo, por meio de uma sequência de situações, por exemplo, na forma de um filme, tá certo? Uma apresentação de teatro, uma coreografia artística. Tudo isso é o quê? Tudo isso é texto para Greymar, tá certo? Então, o texto não está restrito meramente ao texto escrito ou texto falado, como a gente gostaria de entender. Ele é um pouco mais amplo do que isso, tá certo? E aqui é que ele vai focalizar, efetivamente, grande parte do esforço dele para poder compreender como que esses textos são formados. Como que nós, seres humanos, geramos os nossos textos. Né? Se a gente for parar para pensar, não é uma coisa trivial. Como é que a gente, né, dada a grande quantidade de informações que a gente tem na cabeça, todo o conjunto de itens lexicais que a gente é capaz de armazenar, nós conseguimos gerar um texto, conseguimos gerar algum tipo de comunicação, como conseguimos executar um diálogo. Tá? Reparem que a teoria de Greymar é uma teoria bastante uma teoria bastante ousada, porque ele não está querendo se limitar a coisas isoladas, ele quer tentar compreender o processo de pensamento humano por meio do qual a gente é capaz de gerar textos e capaz de nos comunicarmos. Tá certo? E nós vamos ver que, no final da aula, eu vou estar comentando isso para vocês, que a teoria de Greymar ela é fundamental para a gente poder, eventualmente, pensar ou ter insights de como que a gente vai conseguir construir máquinas ou sistemas computadorizados que sejam capazes de estar realizando esse tipo de atividade. Né? Nós vamos estar falando da teoria dos actantes, né? das estruturas actanciais. E essas estruturas actanciais, que eu vou estar mostrando mais para vocês na frente na aula, ela é fundamental para a gente poder compreender como fazer, por exemplo, que criaturas artificiais, como robôs ou como criaturas virtuais, em mundos virtuais, possam estabelecer algum tipo de comunicação mais próxima da comunicação humana do que a gente vê hoje. Tá certo? Então, guardem essa ideia, porque ela vai ser útil mais lá na frente, quando a gente estiver mais ao final da aula. Tá certo? Então, essa é a proposta do Greymar. Tá? Bom, a principal ideia por trás de toda essa teoria é aquilo que Greymar chama de uma trajetória gerativa. É o processo por meio do qual desenvolve-se a geração de discursos em qualquer sistema semiótico. Tá? Então, ele está tentando criar um modelo para a maneira com que nós geramos o nosso discurso. Tá? Seja esse discurso um discurso falado, na forma de um diálogo, seja esse discurso, por exemplo, na forma escrita, de um trabalho escrito, seja esse discurso aí, eventualmente, a gente pode ter um discurso feito somente por meio, por exemplo, de olhar. Tá? Eu posso estar olhando de uma maneira para alguém, querendo significar alguma coisa, e aquilo lá ser também um tipo de um discurso. Tá? E o principal elemento para que ele possa estar desenvolvendo essa teoria da trajetória gerativa é a ideia de que a produção discursiva, né, a maneira com que nós geramos o nosso discurso, ela ocorre em vários níveis de profundidade. Tá? Então eu vou ter desde um nível mais profundo até um nível mais superficial, e é nesse nível superficial que nós vamos ter, então, a geração do discurso, é onde nós vamos ter a geração do elemento discursivo. Tá? Nesse processo e nesses vários níveis, nós vamos ter aí duas componentes que vão estar dialogando uma com a outra. Tá? A componente sintática e a componente semântica. Okay? Então, o processo de geração de discurso do Greymar, ele começa num nível profundo, a partir de um conjunto de estruturas elementares, que nós vamos estar vendo daqui a pouquinho quais são essas estruturas, e ele se estende até estruturas mais complexas em níveis mais elevados. Tá certo? Então, o mecanismo do Greymar, né? Deixa eu pegar aqui um giz, ele funciona mais ou menos da seguinte maneira. Essa metáfora que eu vou passar para vocês aqui, ela não é do Greymar, ela é minha, mas ela serve bastante para a gente compreender como é que a coisa funciona. Tá? Vamos supor que o processo de geração de discurso é mais ou menos como um lago. Tá certo? Então, isso aqui é um lago, e eu vou ter aqui pontos desse lago mais profundo e vou ter pontos desse lago mais superficiais. Tá certo? E o que ele fala para a gente é o seguinte, olha, o processo de geração de discurso, ele começa lá no fundo do lago. Ele vai começar lá nas estruturas profundas. Nesse fundo do lago, eu vou ter o quê? Eu vou ter um conjunto de estruturas, tá certo? Que nós vamos estar vendo quais são. Esse conjunto de estruturas, ele vai sendo gradativamente transformado, tá certo? E nós vamos tendo aqui diferentes camadas que vão sendo transformadas a cada vez, até que a gente vai, então, chegar aonde? Na superfície. E a superfície o que que é? A superfície é o discurso, é a maneira com que a gente vai, então, falar efetivamente, ou vai escrever, ou vai gerar aquele discurso que a gente estaria desenvolvendo. Tá ok? Bom, o interessante dessa brincadeira qual que é? É que essa metáfora ela pode ser levada mais longa, tá certo? Primeiro que, eventualmente, aqui a área superior do lago, ela é bastante mais movimentada do que o fundo do lago. O fundo do lago é mais ou menos ali parado, estático, tá certo? E aqui em cima a gente tem um dinamismo muito maior. Por quê? Vamos ter ondas, vamos ter coisa indo para um lugar, indo para o outro. E isso aqui é muito próprio do quê? Da língua. Quando a gente está falando, por exemplo, você está jogando um monte de coisa, tá certo? Que seria equivalente aí às movimentações que acontecem aí nessa área superior do lago, né? Ao mesmo tempo dessas movimentações aqui, o fundo aqui ele está quase que estático, quase que parado. Então nós vamos ter aqui estruturas bastante paradas, bastante estáticas em relação ao tempo, e aqui nós vamos ter estruturas dinâmicas em relação ao tempo, que é a própria língua, é o próprio texto que é produzido. Ok? Nós vamos voltar nessa imagem aqui daqui a pouquinho. Né? Essas estruturas, principalmente essa estrutura que está aqui no nível profundo, ela corresponde a algo como a organização do discurso anterior à sua manifestação numa língua natural dada. É como se antes da gente sair com as palavras aqui na frente, a gente tivesse que ter uma estrutura interna na nossa mente, tá certo? Onde as coisas começam a se articular e a gente então vai escolhendo palavras, tá certo? Para poder colocar nas frases e essas frases, então, essas estruturas elas vão evoluindo até que elas possam sair aqui no nível das frases mesmo em que as palavras são expressadas. Ok? Ele vai, por uma questão de estudo, ele vai dividir essas camadas, né, de nível profundo até o nível superficial, e vai investigar três tipos de estruturas. Né? Aquilo que ele chama de estruturas textuais, que seriam a própria substância de expressão, que são as palavras. Né? Seja uma palavra escrita na forma de um texto escrito, seja uma palavra falada na forma de um discurso falado. Okay? Nós vamos ter as estruturas semi-narrativas, que são estruturas do plano de conteúdo, e as estruturas discursivas, que também são do plano de conteúdo. A diferença que vai existir entre as duas é uma diferença de profundidade. Enquanto as estruturas discursivas elas estão aqui mais próximas da superfície, tá certo? Mais próximas da linguagem falada, as estruturas semi-narrativas elas vão estar onde? Elas vão estar num nível mais profundo. Tá certo? Então nós vamos entender como que isso acontece, como que essas estruturas elas vão então se desenvolvendo para que a gente saia aqui de uma situação de um nível bastante profundo com um conjunto de estruturas estáticas e isso se transforme aqui na frente num texto. Tá certo? Numa sequência aí de lexemas que são produzidos aí para serem enviados num processo comunicativo. Tá ok? Então essa que é a ideia da trajetória gerativa, né? Um mecanismo por meio do qual eu gero as palavras a partir das estruturas profundas. Tá? Bom, vamos entender melhor o que são essas estruturas narrativas e o que são essas estruturas discursivas. As estruturas textuais são mais ou menos claras, né? São os próprios textos, são as palavras dadas numa determinada sequência que vão estar compreendendo um determinado texto. Tá? O que seriam as estruturas semi-narrativas? As estruturas semi-narrativas, elas combinam estruturas semânticas e estruturas sintáticas através de uma gramática fundamental do discurso, que é desenvolvida por Greimar. Tá? No nível profundo, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma sintaxe e uma semântica. Tá? A sintaxe, a semântica, seria o quê? Seria o tema global que está sendo expresso num determinado texto. Tá certo? Então, vamos dar alguns exemplos aqui, que não são exemplos meus, são exemplos do Greimar. Tá certo? Vamos imaginar que a gente tem um texto literário, que é mais simples a gente pensar, depois a gente pode estender essa análise para textos não literários também. Né? Ele diz para a gente que a análise dele é válida não somente para textos literários, mas também para textos filosóficos, para textos científicos, para qualquer tipo de texto, tá? Inclusive para texto de conversa verbal. Mas vamos pegar o texto literário aí como ponta para a gente poder compreender o que a gente está dizendo. Num nível profundo, a semântica de um texto vai ser o quê? Vai ser um tema global que a gente vai estar, que esse texto vai estar se referindo. Tá certo? Então vamos imaginar que num romance de um escritor, né, o tema seja a questão do amor e do ódio, por exemplo. Tá certo? Então ele vai estar, de alguma forma, tentando discutir informações a respeito do amor e do ódio. Tá? É o tema fundamental que estaria aqui numa estrutura profunda que ele vai chamar de quadrado semiótico. Tá? Nós já vamos falar um pouquinho sobre o quadrado semiótico na sequência aqui. Tá certo? Mas imaginem só em primeiro instante, então, o quê? Num nível profundo, que é o nível onde começa o trabalho da geração de texto, eu tenho um tema principal, tá certo? Um tema global, e esse tema global ele está codificado na forma de um quadrado semiótico, e é a partir dele que eu vou começar a fazer o meu desenvolvimento. Ok? Bom, no nível sintático, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter as chamadas sequências narrativas temáticas. O que que vai acontecer? Esse meu tema global, por exemplo, amor e ódio, ele vai começar, eventualmente, a dar origem ao quê? A uma sequência de eventos, uma sequência de acontecimentos, aonde ele vai se expressar. Então, eu poderia estar imaginando aí que nesse nível aqui, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter uma figura de alguém que vai ser um herói, tá certo? Esse herói, ele eventualmente ele vai estar tendo alguma busca, ele vai estar procurando alguma coisa ao longo desse caminho, e aí essa coisa ele vai estar eventualmente tendo uma série de acontecimentos, uma série de eventos, e eu vou ter então o quê? A minha estrutura no nível sintático. Tá? Eu saí aqui de uma estrutura que é um tema global, saí desse tema global, estou desenvolvendo agora esse tema global no quê? Na forma de um conjunto de ações que vão acontecer por um conjunto de elementos, tá certo? Que vai acabar desenvolvendo esse meu texto. Tá ok? Bom, saindo então do nível profundo e vindo para o nível superficial, né? Então estou aqui na metade, no meio do caminho do meu processo gerativo, né? Eu vou começar a desenvolver essas coisas. Então o que acontece? No nível semântico, os temas eles são instanciados em personagens. Tá? Então eu vou ter, por exemplo, um personagem que vai ser um cavaleiro que vai estar agindo como ferreiro e que é muito pobre e que fica num determinado lugar. Eu vou fazer o quê? Eu vou criar um conjunto de personagens para poder estar trabalhando esses elementos aqui, desenvolvendo esses elementos do nível profundo e trazendo esses níveis mais para o nível da superfície. Okay? E No nível sintático, eu vou ter o quê? Eu vou ter sintagmas narrativos elementares sobre as ações dos personagens, aquilo que são chamados de programas narrativos. Então, eu vou começar a pegar aqueles meus personagens, tá certo? Que são os personagens dessa minha história, e vou começar a criar o quê? Vou criar uma história que deve começar a acontecer, mas ainda num nível mais conceitual. Então, eu vou dizer assim, que esse herói, por exemplo, ele estaria crescendo uma vida com bastante dificuldade, e ele vai encontrar um certo conjunto de pessoas, e aí ele vai começar a busca pela amada dele, tá certo? Em que ele vai encontrar um monte de percalços no meio do caminho, tá certo? Então, esse aí seria o quê? Seria uma transformação dessa sequência narrativa temática, onde eu estava num nível mais alto, para um conjunto de, vamos assim dizer, cenas, né, ou sequências de ações que vão estar desenvolvendo a minha história. Okay? Aqui nós estamos ainda nas estruturas semi-narrativas. Né? Chegando então mais bem próximo aqui da superfície, já no nível das estruturas discursivas, a minha semântica ela vai estar trabalhando esse nível superficial de tal forma que aqueles meus personagens que eram um cavaleiro, que eram uma pessoa que vai contra, uma pessoa que está fazendo algo de mal, ela vai ser individualizada na forma de um personagem que vai ganhar um nome, tá certo? Vai ganhar uma origem, vai ganhar um conjunto de amigos, de familiares, enfim. Vai se transformar o quê? Numa situação mais do cotidiano. Né? E no nível sintático, eu vou então descrever ações dos personagens no tempo e no espaço. Então eu vou estar dando aqueles indivíduos, aqueles pessoas que vão estar participando já com nome, já com estrutura, eu vou começar a contar as minhas histórias. Tá certo? Reparem que tanto aqui no nível das estruturas semi-narrativas, quanto no nível das minhas estruturas discursivas, eu estou sempre aonde? No plano de conteúdo. Tá? Eu estou ainda no plano de conteúdo. Mesmo aqui, quando eu estou aqui quase na borda do lago aqui, né? Eu estou aqui na borda do lago, eu estou aonde? Eu estou ainda com uma estrutura discursiva, que ainda é de conteúdo. Tá? Mas ela está quase na iminência de passar para o nível de expressão. Tá certo? Porque eu já tenho toda a trama montada. Aí o que eu vou fazer? Eu vou passar para o nível de expressão. E aí então eu vou gerar o texto definitivo que vai ser a história que eu vou estar contando. Tá certo? Então essa é a ideia que está por trás desses dois tipos de estrutura. Tanto as estruturas semi-narrativas quanto as estruturas discursivas. Tá? Como eu falei, eu parto aqui de um ponto, né, aonde eu tenho um elemento estático, atemporal, né? No caso lá desse exemplo que eu dei aí, nós estaríamos fazendo um texto sobre o amor e o ódio, tá certo? E eu vou chegar aqui em cima com o quê? Com um texto que vai contar a história de um conjunto de personagens, aonde, no fundo, eu vou ter o quê? Uma história entre amor e ódio. Tá ok? Então essa é a ideia da trajetória gerativa do Greimar. Tá? Observem que, de uma certa forma, um texto que segue essa sequência, que segue esse desenvolvimento, essa trajetória gerativa, ele é um texto que deve possuir uma certa qualidade, uma vez que a gente consiga desenvolver essas estruturas de uma maneira adequada. Okay? A gente, às vezes, pega vários exemplos de textos ruins, né? Textos de pouca qualidade. Por quê? Porque, eventualmente, essas estruturas aqui gerativas não são bem cuidadas. Tá certo? Não existe uma lógica exata, e aí o que acontece? Nesse processo, o texto acaba se degenerando, e quando ele chega aqui em cima no nível da expressão, né, no nível das estruturas textuais, né, o texto escrito, tá certo? Ou o texto falado, ele é um texto de baixa qualidade. Um texto de boa qualidade é um texto que ele começa bem aqui e ele vai seguindo essa evolução sempre com o cuidado necessário para que, quando ele chegue aqui, as coisas aqui digam respeito ao quê? Ao tema principal que havia sido previsto. Tá certo? Isso não pode ser improvisado, isso tem que ser feito da maneira correta. Tá? Então a gente vai ter o quê? A gente vai ter um desenvolvimento do texto, né, a partir dessas estruturas até a expressão final, que é a geração final do texto. Observem que, como o Greymar falou, né, a gente usou aqui de uma metáfora de um texto, de uma história, tá certo? Mas essa mesma metáfora aqui, ela pode ser válida, por exemplo, para um texto científico, tá certo? Eu vou ter os elementos de um texto científico da mesma maneira que um texto de uma história, um texto de um romance ou qualquer outra coisa, tá? Então, assim, ela é interessante para a gente entender a formação desse texto, mas ela é válida para outros tipos também, tá certo? Qualquer tipo de comunicação textual, ela seria válida seguindo essas estruturas aqui, tá? Bom, então aqui a gente tem uma espécie de uma tabela onde a gente indexa todos esses tipos de estruturas, né? No nível profundo, né, das estruturas semióticas e narrativas, nós vamos ter uma sintaxe fundamental, nós vamos ter uma semântica fundamental. Tá? Nós vamos estar mostrando mais para frente para vocês. Essa semântica fundamental, ela está estruturada em cima do conceito do quadrado semiótico, como eu comentei, e essa sintaxe fundamental, ela está estruturada em cima do modelo actancial, que eu vou estar mostrando também para vocês mais para frente. Então, são duas estruturas estáticas, tá certo? Que vão estar modelando o meu texto no nível profundo. No nível superficial, nós já vamos ter o quê? A sintaxe narrativa de superfície e a semântica narrativa, tá certo? Aqui na semântica narrativa, de certa forma, saindo um pouco daqueles elementos abstratos que estariam colocados aqui na semântica fundamental, ganhando a forma aí do quê? De um conjunto de elementos que vão, então, fazer parte aí de uma sequência de ações que estariam aqui na sintaxe narrativa de superfície. E já no nível superficial, já quase que saindo ali do meu lago, eu vou ter o quê? Eu vou ter a sintaxe discursiva e a semântica discursiva, né? Aonde eu vou estar pegando, então, aqueles meus personagens, e eles vão estar ganhando o quê? Uma história no tempo e no espaço, e para se transformar depois em texto e poder ter a produção do meu texto. Tá, ok? Então, aqui, essa figura, ela, de certa forma, ela exprime, né, uma situação aí que resume como que essas estruturas elas vão se transformando. Tá certo? Tá claro isso, gente? Porque para a gente prosseguir antes aqui, essas coisas têm que estar bem, bem sedimentadas aí, senão a gente acaba se perdendo um pouco no que tem que ser colocado, né? A gente parte, então, aqui do nível profundo, com coisas estáticas, e vai desenvolvendo, até chegar aqui em cima no nível do texto. Tá? Bom, e como é que seria, então, a montagem desses textos? Certo? Ele vai definir o que seria aí um conjunto de estruturas elementares de significação. E ele vai definir a ideia de categoria sêmica. Tá? Uma categoria sêmica seria a relação elementar constituída pela diferença entre dois termos semânticos, por exemplo, masculino e feminino, querendo dizer com relação à categoria do sexo, ou pela ordenação entre N termos semânticos, né? Por exemplo, a gente poderia estar trabalhando aí a categoria sêmica de cor, né? E ter vários termos semânticos aí para poder estar encontrando possíveis cores aí nesse eixo, tá certo? Cada categoria sêmica, ela vai ser definida, portanto, por um eixo semântico, que seria o quê? Uma representação linear de uma categoria sêmica, tá certo? Seria esses eixos que estão aqui, né? E ela pode ter diferentes articulações. Por exemplo, no caso da categoria sêmica sexo, né, nós vamos ter uma articulação em dois possíveis semas, tá certo? Então, nós vamos ter um masculino e um feminino, tá? No caso aqui da categoria sêmica cor, esse meu eixo semântico, então, ele vai permitir que eu coloque aqui vários outros semas e não somente dois. Então, eu vou ter aqui o vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta. Lembrando que, né, que cada língua, ela vai acabar gerando uma categoria sêmica, um conjunto de semas diferente, né, dependendo de como que essa língua, ela entende as cores, né? A gente sabe que o espectro de cor é um contínuo, tá certo? E essa escolha de um conjunto de semas para representar ou povoar uma categoria sêmica, ela é totalmente arbitrária. Né? Vai depender da importância que essas cores têm. Tá certo? E ela pode crescer. Tá? A gente pode, por exemplo, na medida que algumas cores mais estranhas começam a aparecer, a gente vai ter coisas como, por exemplo, o amarelo-limão. Né? O amarelo-limão é uma cor que não era usada durante muito tempo, até que começou a virar moda, tá certo? E as pessoas começaram a usar umas cores berrantes e o amarelo-limão passou a ser uma cor, tá certo? Ela não ganhou um nome próprio, mas ela ganhou o quê? Ela ganhou uma existência aqui nesse meu eixo semântico, ok? E esses elementos que têm um léxico associado a eles vão ser os meus semas, ou seja, são termos diferenciais, ou nos pontos extremos de um eixo, como por exemplo masculino ou feminino, ou eventualmente distribuídos ao longo de um eixo semântico, então eu vou ter aqui diferentes semas, tá certo? A ideia de sema, qual que é? É a ideia de um pedaço elementar de conhecimento, tá? De conteúdo. Então o sema seria alguma coisa como um elemento fundamental do meu plano de conteúdo. Tá certo? Então seria o meu sema. E aqui a gente estaria povoando, então, uma categoria sêmica com diferentes semas. Ok? Bom, aí a coisa vai começar a ficar um pouquinho mais complicada. Né? Vão surgir outros elementos, outras estruturas, né? No meu discurso aqui. Certo? O primeiro elemento que vai surgir é o conceito de lexema. Tá? Um lexema é um nome estranho, mas é uma coisa muito simples. Ele é um item lexical que é usado numa língua. Tá certo? Então, em princípio, seria cada palavra que a gente usa seria um lexema. Tá ok? E esse lexema vai estar associado ao quê? Um semema, tá certo? Mas um mesmo lexema pode ter vários sememas. Né? Já demos esse exemplo, por exemplo, quando a gente fala lá da manga, tá certo? Então, o lexema manga, ele pode ter dois tipos de sememas. Ele pode ter o semema fruta, né? Ou pode ter o semema peça de vestuário, tá certo? Então, seriam dois possíveis sememas para um mesmo lexema. Né? E os sememas, por sua vez, vão ser o quê? Vão ser o significado dos lexemas. E ele pode também estar associado a vários lexemas. Eu posso ter palavras sinônimas, tá certo? Que estariam associadas ao mesmo lexema. Tá certo? Então, aliás, ao mesmo semema. Tá? Bom, até aí está dando para entender direitinho. A coisa começa a ficar mais complicada quando a gente diz que esses sememas, eles são particionados em semas. Mas espera aí, como é que a gente pode particionar um semema em semas? O que vocês acham? Quem que quer arriscar um palpite?
Categorizado?
Mais ou menos. Não. Lembra um pouco aquela ideia do binarismo do isso. Né? Ele dizia o quê? Ele dizia que um fonema pode ser visto como um conjunto de traços distintivos. Tá certo? E aí eu tinha o mais e o menos para esses traços distintivos para dar origem ao fonema. Né? Aqui, a ideia da segmentação de um semema em semas, ela é parecida com essa ideia dos traços distintivos no caso como é que chama? Do plano de expressão, tá certo? Só que aqui nós estamos no plano de conteúdo, tá? E não é óbvio a primeiro instante, tá certo? Mas eu vou colocar algumas palavras aqui, talvez fique mais claro para vocês, né? Por exemplo... A palavra fui. Tá? A palavra fui é um lexema e ela tem um semema associado a ela. Que a gente, sendo um falante de português, a gente sabe qual é esse semema. Tá certo? Mas essa palavra fui, esse semema fui, né? Na verdade eu tenho aqui o fui palavra e tenho aqui o fui, né? Que seria o equivalente ao semema de fui, tá? Esse semema de fui, por sua vez, ele pode ser decomposto num conjunto de semas. O que, que seriam esses semas? Não, nós estamos falando de conteúdo, tá? Que tipo de divisão que a gente poderia fazer? Ora, esse fui, né, não diz respeito ao verbo ir? Então aqui, ir é um sema, tá? Ele não diz respeito à primeira pessoa do singular, né? Primeira pessoa é outro sema, tá? Ele não diz respeito a um tempo verbal do pretérito perfeito? Então, pretérito perfeito é outro sema, tá? Então, vocês reparem que um semema, ele vai ser, então, decomposto em diferentes semas. Tá? Quer dizer, a princípio não dava para a gente perceber isso numa primeira impressão. Mas você olhando com certo cuidado, você vê que algumas palavras, né, podem permitir uma decomposição em diferentes ideias. Tá certo? Tudo bem? Ficou mais claro assim? Né? Deu uma clarificada. Bom, ele vai dizer que esses semas que decompõem um semema, eles podem ser de duas naturezas. Eles podem ser semas nucleares ou ele pode ser um sema contextual. Tá? Um sema nuclear é um sema que caracteriza um semema na sua especificidade e constitui um mínimo permanente independentemente do contexto sêmico. Tá certo? Então, o que é um sema nuclear? Um sema nuclear é aquele que dá a ideia principal do semema. Certo? Então, nesse caso aqui, o que seria um sema nuclear? Né? Seria o ir, tá certo? Que é a ideia principal que está sendo colocada aqui no semema fui. Okay? E os semas contextuais, ou classemas? Né? São elementos que diferentes sememas possuem em comum com outros elementos de um sintagma. Tá certo? Então, eu vou ter outras coisas, como primeira pessoa, pretérito perfeito, que eu vou ter a possibilidade de ter isso em comum com outros elementos. Ok? Eu vou ter um caso especial de um semema, que é o chamado metasemema, quando o semema ele é composto somente por semas contextuais. Tá? Isso acontece, por exemplo, em algumas palavras, como preposições, tá certo? Que o semema de uma proposição, na verdade, ele só é composto por semas contextuais. Ele não é composto por nenhum sema nuclear. Nenhum deles tem uma ideia principal, uma ideia absoluta. É uma ideia sempre relativa, que depende do contexto. Tá certo? Por exemplo, se eu tenho aí a palavra mais, tá certo? A ideia de mais, ela é sempre relativa. Ela não tem um caráter absoluto. Tá certo? Então, não vou ter um sema nuclear associado a ela. Tá ok? Tá claro isso aqui, gente? Não é tão simples assim da gente entender essas coisas, não. Né? Oi? Não chega a ser uma conotação, porque a palavra em si, ela carrega todos aqueles semas, entendeu? A conotação seria, eventualmente, se eu tivesse querendo dar uma outra coisa colateral a tudo isso. Tá? Mas não chega a ser o caso aqui. Tá? Aqui nós estamos ainda numa semiótica puramente denotativa, não tem nada de conotativo aqui. Tá? Mas só para vocês perceberem como, eventualmente, um semema que corresponde a um lexema pode estar tendo vários tipos diferentes de semas. Tá certo? Onde cada sema aqui é uma ideia elementar. Tá? Poderia estar usando outras, né? Por exemplo, galinha, né? Galinha tem qual seria o como é que a gente poderia decompor esse semema galinha? É uma ave feminino Né? Que mais? Singular. Certo? E podemos, talvez, encontrar outros sememas aí. Tá? Ok? Mas a gente tá para tentar caracterizar o conceito. É, temos que também fazer uma diferença, hein? Ó. Vamos colocar aqui a palavra, né? Esse lexema aqui, ele está dando origem a esse semema, tá certo? Mas ele pode dar origem a outro semema também, né? Se você está usando isso aqui, por exemplo, de uma maneira jocosa para falar, por exemplo, de mulheres de mal proceder, tá certo? Não tem nada a ver com isso aqui, tá certo? Então, esse semema aqui é o semema realmente no sentido de uma ave, né, feminino singular, e não de uma mulher de mal proceder, tá certo? Então, seria um outro semema que a gente poderia também decompor em semas, tá certo? Mas não é o caso aqui, tá? Muito bem. Vamos, então, agora compreender aquele elemento da estrutura profunda aqui da trajetória gerativa, que é o quadrado semiótico, tá? O conceito de quadrado semiótico, ele também é complicado, tá? Não é muito simples, não. Lembrando que um quadrado semiótico, ele é usado para quê? Ele é usado para a gente definir a estrutura mais profunda de um texto, aquele elemento principal por onde começa a trajetória gerativa. E ele vai dizer para a gente o seguinte: olha, nesse nível profundo, todo texto vai expressar para a gente o quê? Vai expressar um conjunto de oposições. Só que essas oposições, elas vão ser de diferentes naturezas, tá? Então, por exemplo, a gente deu o exemplo lá naquela história que a gente estava contando de amor e ódio, né? Mas poderia ser, por exemplo, a vida e a morte. Vão existir vários trabalhos literários, por exemplo, que vão falar sobre a vida e a morte, né? Então, nós vamos ter um elemento desse quadrado semiótico, que é a vida, e vamos ter um outro no eixo oposto, que é a morte, tá certo? Esse aqui seria a asserção e esse aqui seria a negação da asserção, tá certo? E eles estão num eixo aqui que é um eixo de contrariedade, tá certo? Onde a gente tem a vida contrária à morte. Mas vejam que, apesar de vida e morte estarem nesse eixo sêmico aí, tá certo? E a gente está tendo aí uma contrariedade entre eles, esse eixo não completa, não nos dá exatamente tudo o que é possível de ser colocado. Por exemplo, eu vou ter uma relação de contradição aonde nós vamos ter o quê? A negação de cada um dos elementos. Então, a vida vai estar em uma contradição com a não-vida, tá certo? E a morte vai estar em contradição à não-morte, né? E alguém aí pode perguntar, mas não é a mesma coisa, né? Será que vida e não-morte e morte e não-vida não é a mesma coisa? Na verdade, não é. Na verdade, tem uma sutileza aqui, tá certo? Por exemplo, vamos analisar esse caso aqui, né? Temos a vida e temos a não-vida, tá certo? Será que a não-vida é morte? Eu vou dar um exemplo para vocês. Uma pedra não é viva, é? Não é. É um não-vida. Mas uma pedra não é morte. Tá? Da mesma maneira, né? Eu tenho a morte e a não morte, tá certo? Será que a vida é o contrário da não morte? Não necessariamente, né? Eu posso ter o mesmo problema que eu tive lá, tá certo? Eu posso ter um caso de vida que não tem morte. Tá certo? Então, não seria a mesma coisa, né? Então, vocês reparem que esse quadrado semiótico, ele permite o quê? Que eu aumente o conjunto de relações que a gente pode colocar aqui E a gente ganha de lambuja ainda aqui, além da contrariedade e da contradição, uma relação que, segundo o Greimar, é uma relação de implicação ou de complementaridade. Tá certo? Então, a vida e a não-morte, elas são complementares. Tá certo? Mas nem tudo que é não-morto é vivo. Tá? Uma pedra é um não morto e não é um vivo. Tá? Então a gente tem que tomar um certo cuidado também para poder entender essas coisas da maneira correta. Vamos substituir, né? Vida e morte pode estar muito polarizado. Vamos botar aqui amor e ódio. Tá certo? Será que o não amor é a mesma coisa que o ódio? Não, né? Eu posso ter a indiferença como sendo não amor, e o não amor não tem nada a ver com ódio. Tá certo? Será que o não ódio é o amor? Também não. Eu vou ter aqui um não ódio que pode ser uma indiferença, que também não é o amor. Tá certo? Então a gente percebe o quê? A gente percebe que o quadrado semiótico, ele nos dá o quê? Ele nos dá uma série de conceitos que eu posso estar, então, utilizando para explorar nesse processo aqui de desenvolvimento do meu texto. Então, eu vou estar usando essas coisas no meu texto. Eu vou estar usando elementos que mostram essa contrariedade entre vida e morte, mas que também mostram a contradição de vida e não vida, de morte e não morte. E vou mostrar como pode haver uma relação de complementariedade entre esses dois e esses dois. Então, reparem como eu enriqueci as minhas possibilidades de geração de discurso por meio da definição aqui do quadrado semiótico. Tá? Então, tá claro isso para vocês, gente? Como essa estrutura aqui, ela é utilizada para representar aqui, né, no nível mais profundo, o elemento inicial da onde todos os textos vão ser desenvolvidos. Tá? Começa daqui e vai chegar no texto depois aqui em cima. Tá ok? Então, esse aqui seria o quadrado semiótico. Tá ok? Vamos lá. Oi?
Sempre tem um texto de dois polos.
É, a ideia do Greimar é que sempre existe o quê? Dois polos que são desenvolvidos, dois temas que você vai estar utilizando. É a vida e a morte, é o amor e o ódio, é o masculino e o feminino, é a lembrança e o esquecimento, enfim. Você sempre vai ter dois elementos que são o ponto de partida para aquilo que você quer colocar.
Sempre no contrário?
Como?
Sempre contrários.
Sempre contrários. Tá? Por exemplo, não, porque segundo a ideia dos estruturalistas, não existe o conceito de vida fora do conceito de morte. Um depende do outro, eles estão associados de alguma maneira. Né? Repara que isso aqui pode ser usado, inclusive, para um texto científico. Né? Como é que a gente faria isso num texto científico? Será? Não, nós estamos no nível mais básico ali, num texto científico. O que está falando um texto científico? Nós temos a ignorância e o conhecimento. Tá? Quer dizer, você pode desenvolver um texto científico a partir do quê? De uma situação onde você sai de um estágio de ignorância e chega a um estágio de conhecimento. Não é isso que um texto científico faz? Ele não apresenta para a gente uma argumentação no sentido de nos tirar de um estado de ignorância e nos levar a um estado de conhecimento? Né? Então, vocês veem que o quadrado semiótico serve também para um texto científico. Tá? Ele vai ser usado também num texto científico. Né? Por incrível que pareça. Né? A hora que a gente lê, a gente fala assim, ah, não é verdade, isso aqui está... O Greimar está querendo forçar a barra. Mas dá para fazer. Tá? Então, esse é o quadrado semiótico do Greimar. Bom, em seguida, ele coloca um outro conceito bastante importante para a gente, que é o conceito de isotopia. O que seria uma isotopia? Uma isotopia, ela descreve a coerência e a homogeneidade de textos. Tá? é um princípio que permite a concatenação semântica de declarações gerando textos coerentes. Vocês já devem ter lido vários tipos de textos. Alguns textos são mais fáceis de ler do que outros textos. Por quê? Por que que tem textos fáceis de ler e tem textos difíceis de ler? O que vocês acham? Pode ser o vocabulário, mas mais do que o vocabulário, o que torna difícil? Não, tudo bem, a língua, né? Mas o que torna, vamos supor, um vocabulário conhecido, numa língua conhecida, tá certo? O que a gente pode estar dizendo que não, que é um estragador de texto? Falta de coerência entre as partes dele. Tá? Você lê uma coisa e fala, mas de onde o cara veio com isso aqui? Mas de onde que apareceu isso aqui? Ou seja, a sequência de argumentos que é apresentada, ela faz o quê? Ela nos coloca sempre num estado de surpresa. Você lê alguma coisa e você não consegue conectar aquilo com o que acabou de ser dito anteriormente.
Seria mais coesão?
Hã?
Seria mais problema de coesão?
Pois é, é um problema de coesão. É um problema de coesão. Só que essa coesão é o que o Greimar chama de isotopia. Tá? Então, a isotopia é um princípio que permite uma concatenação semântica de declarações gerando textos coerentes. Um texto que tem uma boa isotopia é um texto que é mais fácil de ler. Por quê? A cada nova informação que é acrescentada, você faz o quê? Um acréscimo pequeno e normalmente contextualizado com o contexto que você colocou anteriormente. De tal forma que aquilo lá vai num crescendo que você consegue ler aquilo tranquilamente. O que é um bom autor nesse caso? É um autor que você lê o texto dele e você compreende tudo que está ali. Por quê? Porque é um texto com isotopia. Tá? Se não tiver isotopia, o texto fica complicado de ler. E aí a gente começa a ter problemas. Tá? Bom, da onde vem a isotopia? Né? A isotopia vem, segundo Greimar, dos temas contextuais. Né? Ou seja, a iteratividade ou recorrência de temas contextuais que ligam os elementos semânticos do discurso, os meus sememas, garantindo a sua homogeneidade ou coerência textual. Tá? Imagine a seguinte situação, nós estamos falando, vamos colocar dois parágrafos, um do lado do outro. Né? O primeiro parágrafo, né? As crianças estavam jogando beisebol, tá certo? De repente, a janela se quebrou. É um segundo parágrafo. Esse texto é um texto que tem isotopia. Por quê? As crianças estavam jogando beisebol. Então você consegue imaginar o quê? Um monte de bola vindo para um lado e para o outro. De repente aparece um outro texto. De repente, um vidro se quebrou. O que vocês imaginam? Uma dessas bolas que estavam jorrando, pum, bateu no vidro, quebrou o vidro. É compreensível. Tá certo? Agora imagine um outro texto. Né? As crianças estavam jogando beisebol. Choveu muito forte na Tailândia ontem. Qual que é a conexão que tem entre um e outro? Não tem nada. Tá certo? Não tem nada.
Né?
Da teoria do caos, né? Mas então vejam, né? No primeiro caso, é um texto com isotopia. Existe uma coerência de ideias, de tal forma que as ideias elas são colocadas, e a partir de uma certa ideia você passa para uma próxima, mas existe o quê? Existe uma conexão contextual com a ideia anterior. De tal forma que as coisas fiquem compreensíveis. Tá? Se não há isotopia, o que acontece? Fica bem complicado você tentar ler o texto.
Mas Greimar associava isso imediatamente à qualidade do texto?
Não em termos de qualidade. Ele chama isso de isotopia. Tá? Não, ele na verdade, ele tira...
Que não tem nada de isotopia.
Né? Mas, bom, isso é um problema para os isotópicos, né? Isótopos é outra coisa. Mas essa questão de qualidade, ela está ligada em termos de qualidade de comunicação, não em termos de qualidade, sei lá, literária ou estilística ou qualquer coisa do tipo. Tá? Para que haja uma boa comunicação, é necessário que haja isotopia.
Tá? Você lê, por exemplo, 100 anos de solidão, tem 100 personagens com o mesmo nome.
Pois é.
Nada...
Então, mas veja, é uma boa comunicação? Você lê e entende facilmente aquilo?
Não.
Né? Então, assim, nós estamos falando de qualidade de comunicação, não em termos de qualidade literária. Tá? Aí eu pergunto para vocês, um texto científico, é bom que ele seja que tenha isotopia ou não? É bom que tenha isotopia. Tá? É fácil, é comum a gente encontrar textos científicos com isotopia?
Não.
Não é. Tá?
Tem muito cara que respondeu.
Porque normalmente você tem ótimos cientistas que são péssimos narradores, tá certo? São péssimos escritores. Porque não conhecem Greimar, obviamente, tá certo? Vocês todos agora que conhecem Greimar, né, não tem mais desculpa para nos textos que vocês forem desenvolver, incluindo principalmente a monografia que vocês vão fazer, tá certo? Eu quero uma monografia com isotopia, tá? Eu não quero uma monografia sem isotopia, tá ok? Segundo Greimar, uma condição mínima de isotopia é um sintagma de dois semas contextuais. Ou seja, eu vou ter que ter, pelo menos, de uma frase para a próxima, uma correspondência de um mesmo sema contextual. Tá? Então, essa existência de um sema contextual em uma ideia e na ideia seguinte é o que garante a isotopia. E você vai fazendo essa conexão pela similaridade desse tema, tá certo? Que vai estar se repetindo num semema, no próximo semema e assim por diante, até que eu vou estar gerando a sequência de argumentações. Ok? A condição geral é um conjunto de segmentos textuais que estão relacionados por um sema contextual. Ou seja, eu não preciso necessariamente ter uma sequência exata, mas em algum ponto eu vou ter que estar tendo o quê? Uma correspondência de semas contextuais. Tá? Entretanto, como textos não são unilineares ou unívocos, eu posso ter diversos estratos isotópicos. Então eu vou poder estar, e sempre acontece isso, né? Quer dizer, vamos imaginar que a gente está contando uma história, né? Você está contando a história do fulano, aí você vai colocando, né, na sequência, ou aparece o fulano, ou aparece alguma coisa relacionada ao fulano, vai tendo ali uma historinha. Mas chega uma hora, o que acontece? Você tem que parar de falar do fulano e vai falar de um outro personagem. Né? Nesse ponto, o que acontece? Acontece uma ruptura na isotopia. E você passa, então, para falar de um outro personagem. Né? Em cinema, isso seria o quê? Seria equivalente a uma cena. Um trecho isotópico, o que, que é? É uma cena que está acontecendo ali. Depois você vai para uma outra cena em outro lugar, já é o quê? Já é um outro extrato isotópico. Tá ok? Está clara essa ideia de isotopia, gente? Diga.
Em relação a sistemas inteligentes, estou vendo que o Greimar faz uma modelagem de como se dá essa comunicação.
Isso.
Uma dúvida é o seguinte, essa comunicação ela é consciente que o homem faz na elaboração de...
Sim. É, bom, se ela é consciente, essa é uma pergunta complicada. Eu acho difícil a gente estar respondendo de maneira segura e única. Tá? Mas, com certeza, a semiótica de Greimar nos dá algumas bases, alguns elementos para a gente poder tentar responder essa questão. Tá certo? A ideia qual que é? É que esse processo é um processo que vai começar... lá naquela estrutura profunda, vai ter um quadrado semiótico lá no final. Esse quadrado semiótico vai dar origem a uma estrutura quitancial, que nós vamos ver daqui a pouquinho, tá certo? Essa estrutura quitancial, por sua vez, vai se transformar num conjunto de sequências narrativas, e essas sequências narrativas vão se transformar num conjunto de sequências discursivas, e aí elas vão se transformar em texto. Tá? A pergunta é, bom, e agora? Como é que a gente faz isso num robô?
É isso, né? Que eu ia perguntar. É outra dúvida. Será que a modelagem que ele fez tem detalhes para implementar em um robô? Por exemplo, se for fazer um robô que cria um texto com isotopia, será que ele só classifica ou ele fala como fazer?
Não, veja, Greimar é um semioticista.
É.
Ele nunca pensou no caso de um robô. Nós é que estamos pensando no caso do robô.
É só um comentário.
Oi.
Pela essa sistemática do profundo e tal, é muito similar à arquitetura de consciência de Barthes, por exemplo.
Sim. Mas é que, por isso que eu estou falando, tem conexão. Mas veja, O
implementações baseadas em teoria de Bohr, que é muito próximo, não é exatamente, mas é muito próximo dessa coisa aqui.
É. Na verdade, o que acontece é o seguinte, é que nem eu falei, essas coisas elas estão aí esperando que a gente faça essas associações, tá certo? Você nunca tinha ouvido falar de Greymar na sua vida, primeira vez que você ouve falar de Greymar. O Rafael aqui já fez a conexão da teoria de Greymar com a teoria de Baas, que é o do Global Workspace Theory, que é uma teoria de consciência, tá certo? E que está sendo usada para a construção de agentes computacionais, sistemas inteligentes, seguindo essa teoria de Baas, tá? Tem um grupo de um pesquisador, Stan Franklin, Universidade de Michigan, né? Que é a Universidade de Michigan nos Estados Unidos, e ele usa essa teoria do Baas para desenvolver um sistema inteligente que processa mensagens de e-mail e responde automaticamente essas mensagens de e-mail.
Esse processo de resposta da mensagem de e-mail, a construção da mensagem...
É Greymar. Mas muito provavelmente ele não cita Greymar.
Não.
Tá certo? A questão é, bom, se de fato essas teorias são coerentes e elas são teorias que explicam o que acontece na mente humana, é natural que uma, de certa forma, seja parecida com a outra. Tá? Então, assim, para dizer para você com certeza se é consciente ou não é consciente, a gente teria que estudar essas coisas com mais cuidado. Mas o que é certo é o seguinte, nós temos elementos técnicos para fazer esse estudo. Tá? E os elementos técnicos estão aqui. Agora, fazer os estudos, essa é a parte que eu deixo para vocês, a parte mais fácil. Tá certo? É assim que a ciência progride. A gente percebe que duas coisas podem ser associadas uma com a outra, alguém faz essa associação e transforma isso em alguma coisa. E aí você tem o avanço da ciência e da tecnologia. Tá? A gente está aqui pegando uma teoria que vem lá da linguística, tá certo? Misturando com uma outra teoria que vem lá da psicologia, da neurociência, e pondo as duas juntas para criar um sistema de computação. Olha que loucura. Tá certo? Mas se a gente não fizer... os americanos vão fazer, né? Os europeus vão fazer, tá certo? Então a gente tem que sair na frente e mostrar a criatividade do brasileiro, tá certo? O brasileiro é criativo, a gente é capaz de inventar coisas interessantes, tá? Muito bem. Percebam que aquelas oposições semânticas fundamentais, né, o quadrado semiótico, eles são ainda atemporais. Eles não estão no tempo. Quando eu falo que eu vou estar trabalhando entre o bem e o mal, né, entre amor e ódio, entre vida e morte, eu não tenho tempo ainda envolvido naquilo lá. Né? Para que ele possa ser trabalhado na forma de um começo de um discurso, eu vou precisar o quê? Eu vou precisar desenvolver essa estrutura do quadrado semiótico numa sequência sintagmática, numa sequência que aconteça no tempo. Tá certo? No nível sintático profundo, deve também haver uma outra estrutura atemporal que é posteriormente temporalizada por sua transformação em narrativa. Né? Essa estrutura ela está na forma do chamado modelo actancial. E nós vamos ver daqui a pouquinho, acho que não sei se é na próxima ou no outra transparência, nós vamos estar vendo a como que é essa estrutura. A partir do modelo actancial, a gente vai começar, então, a gerar o quê? Um princípio de sintaxe narrativa. Ok? O Greymar, então, coloca para a gente que todo texto tem uma estrutura narrativa e que as unidades são chamadas estruturas actanciais. Tá? Então, nós começamos lá no quadrado semiótico, tá certo? Agora, nós vamos passar para uma estrutura actancial e depois vamos seguir essa sequência aqui. Ok? Vamos ver então o que seria essa estrutura actancial. Né? O modelo de estrutura actancial é um conjunto de relações como esse que é colocado aqui. Tá certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter basicamente um sujeito que tem alguma relação de desejo com um objeto. Tá certo? Esse sujeito ele está sendo ajudado, né, por um adjuvante e está sofrendo a oposição de um opositor. Tá certo? Esse sujeito, por sua vez, ele vai então atuar com relação ao objeto. E esse objeto, normalmente, é um objeto que vem de algum lugar, de um destinador, e vai para um destinatário. Tá certo? Observando o quê? Que, nesse caso, o adjuvante e o opositor estão numa relação de contradição, o destinador e o destinatário estão numa relação de implicação e o sujeito e o objeto estão numa situação de projeção. Né? Falei aqui grego para vocês, tá certo? Porque é óbvio que a gente falando num nível abstrato desse jeito, não dá para a gente compreender completamente. Então, nós vamos ter que fazer que nem nós fizemos lá no caso do quadrado semiótico. Nós vamos ter que dar alguns exemplos aqui para mostrar o que é essa estrutura actancial. Ou seja, como é que eu parto dessa estrutura actancial para começar a gerar aquela sequência da minha narrativa. Tá? Vamos imaginar de novo que nós estamos usando isso aqui para contar uma história, tá certo? E que essa história pode ser, por exemplo, entre amor e ódio, que nem a gente tinha visto lá na frente. E agora nós queremos transformar essa história entre amor e ódio em uma sequência de um modelo de estrutura actancial. Então nós temos que começar a encontrar quem é o sujeito, quem é o objeto, quem é o adjuvante, quem é o opositor e por aí vai. Né? Primeira coisa que nós vamos fazer, o que é? Bom, toda história, principalmente uma história que fala de amor e ódio, tá certo? Tem que ter o quê? Tem que ter um herói. Tá? Então o sujeito aqui é o que é? É o herói. Tá? Toda história que fala de amor e ódio tem que ter o quê? Se tem um herói, tem que ter, eventualmente, uma mocinha. Tá certo? Então, a mocinha, o que é? É o objeto. Não estou querendo dizer que é mulher objeto, não. Tá? É a estrutura actancial do Greimar. Tá ok? Então, o que acontece? O herói deseja a mocinha. Tá certo? Nesse processo em que ele vai tentar, então, conquistar a mocinha, o que vai acontecer? Vai ter um opositor, é o rival. O rival, de alguma forma, vai atuar aqui e vai ajudar a tentar evitar que ele consiga a mocinha, tá certo? Ao mesmo tempo que tem esse rival, que tem um poder aí sobre o herói, né, de tumultuar e de tirar a ação dele, vai ter o quê? Vai ter um adjuvante, vão ter aqueles que vão ajudar, tá certo? Ou é os amigos do herói, ou são algum poder divino que o herói tem, entendeu? Quer dizer, aí vai para a criatividade, mas vai ter alguma coisa que vai auxiliar a fazer com que o herói consiga atingir o seu objetivo, tá certo? Nós vamos ter o quê? Nós vamos ter um destinador, que pode ser, por exemplo, o pai da mocinha, tá certo? Que vai ser quem vai estar entregando a mocinha para o herói, tá certo? E vamos ter um destinatário que, nesse caso, pode ser o próprio herói, tá? Ou pode ser que não seja o próprio herói, certo? Pode ser que seja um terceiro, né? E o herói seja um herói solitário. Isso acontece também, né? Agora, o interessante é que, olha, essa estrutura actancial aqui, ela serviu como referência, como modelo de referência, para quê? Para a gente conseguir gerar o começo de uma narrativa. Tá certo? Ela nos deu um conjunto de elementos para poder estar gerando essa narrativa. Bom, a primeira pergunta que a gente poderia fazer é a seguinte: será que, né, essa mesma estrutura actancial que a gente usou aqui para descrever um conto de fadas, ela pode ser usada, por exemplo, para um texto filosófico? Ela pode ser usada para um texto científico? É uma pergunta que é pertinente, tá certo? Afinal de contas, um texto filosófico, um texto científico é muito diferente, é muito distinto de uma história. Né? O Greimar vai dizer para a gente, sim, nós podemos. Tá? Então, na verdade, no caso de um texto científico, quem é o sujeito? É o pesquisador, tá certo? Qual é o objeto? É aquele conhecimento que ele está querendo descrever. O que são os opositores? Eventualmente são as teorias contrárias àquela que ele está querendo desenvolver. O que são os adjuvantes? São a bibliografia dos autores que estão ajudando ele a fazer o que ele quer fazer. Tá certo? Quem é o destinatário? A comunidade científica. Tá certo? Quem é o destinador? Pode ser o próprio sujeito. Tá? Então vocês reparem que um texto científico também segue um modelo de estrutura actancial. Tá? Oi. Ela é implicação no sentido de que um dá e o outro recebe. É. Tá? Essa que é a relação de implicação. Tá? Oi.
Será que toda a história se adapta a esse modelo ou esse modelo é generalista para aceitar qualquer história?
Esse modelo é generalista para aceitar qualquer história. Qualquer história que você tentar desenvolver, você consegue colocar esse modelo lá. Ou seja, ele é como se fosse um modelo de referência para você gerar uma história. Oi? Diga. Hã? Ah, para o Paulo? Bom, na verdade o Greimar fala mais para a gente. Esse modelo de estrutura actancial, ele pode ser usado para uma simples oração. Reparem, uma frase. Uma frase segue o modelo actancial. Você tem o quê? Você tem o sujeito da oração, tá certo? Você tem o objeto, tá? Você tem o quê? Uma implicação aqui, seria o verbo, tá certo? Você pode ter elementos que ajudam, elementos que atrapalham, tá? Então, o que acontece? Esse modelo da estrutura actancial, ele é um modelo geral para você fazer geração de discurso. Aquela trajetória discursiva, trajetória gerativa do Greimar, ela vai começar exatamente nesse modelo de estrutura actancial aqui. Tá? E aí é que a coisa começa a ficar interessante. Por quê? Porque a gente olha para esse modelo de estrutura actancial e fala, bom, se eu quisesse um sistema que fosse capaz de conversar ou de falar da mesma maneira que um ser humano, né? Um sistema com o qual eu pudesse dialogar, tá certo? Como que eu seria capaz de fazer esse meu sistema? Né? O primeiro insight que vem é vamos tentar usar a estrutura actancial. Agora, para usar estrutura actancial, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que começar a enquadrar na minha realidade, naquele meu espaço real, o quê? Diferentes coisas. Nós vamos precisar do quê? De sujeitos, vamos precisar de objetos, vamos precisar de adjuvantes, de opositores, destinatários e destinadores. Tá? E se vocês pararem para pensar, gente, olha, vocês já pensaram que essa capacidade que o ser humano tem de olhar para o mundo e encontrar objetos e de descrever como esses objetos eles se transformam ou eles se modificam no tempo, que isso não pode ser uma instância desse modelo de estrutura actancial? Né? Ou seja, de alguma forma nós temos embutido no nosso cérebro a capacidade de olhar para uma situação e de enquadrá-la num modelo como esse. E se a gente quiser desenvolver um sistema inteligente com essa capacidade, e isso é uma coisa que está começando a ser desenvolvido agora, tá? Existe uma área de pesquisas em sistemas inteligentes chamada evolução de linguagem, onde as pessoas estão tentando fazer aquilo que a gente chama de symbol ground, ou seja, pegar um símbolo e fazer o ground dele no mundo real. Tá? Os primeiros experimentos acontecem, por exemplo, né, com alguns sistemas de simulação de criaturas artificiais, como aquele caso do Creatures, né? Do Stephen Grant, que eu cheguei a comentar com vocês aí em outra aula. Né? Que eu tenho lá uma criaturazinha virtual, que tem lá um mundo virtual, e você é capaz de ir apontando para as coisas e dar nome para ela. Bola, né? Flor, tá certo? Comida, e ele aprende. Mas aprende o quê? Aprende palavras isoladas. Tá? Tem um conjunto de pesquisadores atualmente, no MIT, né? O Deb Roy, na França, né, como é que chama o cara do Talking Heads? Luke Stills, trabalhando lá na Sony, tá certo? Ele é um dos caras que está por trás do desenvolvimento daquele cãozinho Aibo. Tá? Esse pessoal é um pessoal que está trabalhando nessa área de evolução de linguagem para ir além do quê? Das palavras isoladas. e começar a desenvolver o quê? Estruturas gramaticais. Tá? Bom, não sei se eles conhecem isso aqui. Mas se a gente quiser dar uma rasteira neles, tá certo? E começar a avançar as coisas para o lado de lá, nós temos que começar a olhar para essas coisas aqui. Nós temos que olhar para esse modelo de estrutura actancial aqui e tentar imaginar como que a gente pode transformar esse modelo de estrutura actancial num sistema de evolução de linguagem com narrativa. Tá certo? E esse é o desafio que a gente tem pela frente. Esse é o desafio que a gente tem que tentar vencer aí num curto ou num médio prazo para poder deslanchar na frente deles. A gente tem bastante infraestrutura, tem conhecimento, precisamos de criatividade. Tá certo? Precisamos da criatividade de vocês para poder estar pegando esse modelo de estrutura actancial aqui e transformando isso no quê? Num sistema inteligente que seja capaz de fazer linguagem gramatical. Tá? Temos exemplos? Temos. Basta procurar Deb Roy, Luke Stills, tá certo? E vários outros que eu tenho lá na minha página lá. Eu tenho o link da página de artigos de cada um desses caras. Nós temos que pegar, correr atrás desses artigos, ler esses artigos, ver o que os caras estão fazendo, e aí vamos fazer o quê? Vamos usar esse conhecimento colateral aqui, que muito provavelmente eles não têm, para quê? Para que a gente possa estar desenvolvendo ciência de vanguarda. Tá certo? Então, essa aula aqui, ela é uma aula, uma aula curta, né? Se o Rafael comentou, pô, só tem 10 transparências, tá certo? Mas era uma aula que nos instiga bastante aí a nossa mente, tá certo? Para a gente começar a tentar concatenar essas coisas e fazer associação dessas ideias com essas coisas que a gente quer fazer. Né? Como é que eu posso agora tentar, puxa, esse negócio de estrutura actancial, será que eu consigo conectar essa ideia de estrutura actancial com a ideia de evolução de linguagem e desenvolver um sisteminha, uma criatura virtual com a qual eu consiga um mínimo de comunicação na forma de uma narrativa? Bom, se o Greymar estiver correto na teoria dele, e se de fato a gente pode começar aqui com um quadrado semiótico, passando por uma estrutura actancial, e a partir da estrutura actancial começar a desenvolver uma estrutura de narrativa, esse é um caminho a ser tentado. Tá? O algoritmo exato de como fazer isso aí, isso vai ser a tese de mestrado de vocês. Tá certo? Então, pensem nisso, tá ok? E a gente termina a nossa aula por aqui. Tá ok? Na aula que vem nós vamos começar a falar um pouquinho do Charles Morris, que é um dos primeiros semioticistas que tem uma semiose triádica. Nós vamos terminar então, com a aula de hoje a gente termina o estudo dos estruturalistas, e agora nós vamos começar a dar uma estudada aí nas semióticas mais interessantes, que são as semióticas triádicas. Tá bom? Até a aula que vem, gente.